Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, bom dia, família de Deus. Hoje, dia 7 de julho, terça-feira da 14ª semana do tempo comum, nos reunimos ao redor do altar do Senhor, diretamente da capela do nosso querido santuário de adoração, a comunidade de Sete Lagoas, se une a você, às suas intenções, e assim celebra a fé. Reunidos no altar do Senhor, ao redor da palavra e do pão sagrado, somos alimentados da presença de Deus. Com confiança, celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo que a graça operante de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que nos criou para sermos bons, e a ação do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos, irmãos, consagrando esta caminhada neste dia ao Senhor nosso Deus. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhamos a palavra de Deus, que nos guiará ao longo de todo este dia. Leitura da profecia de Oseias. Assim fala o Senhor: eles constituíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para sua perdição. Teu bezerro, Samaria, foi jogado no chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel. Um artesão fabricou-o. Isso não é um Deus. Será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha. E mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisas que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifício, e molam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. E com o salmista elevemos o salmo deste dia, o salmo 113, ao nosso bom Deus, e digamos de coração: confia Israel no Senhor, confia Israel no Senhor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da vida, palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja convosco, na vossa casa, junto ao vosso coração. Nós estamos mais uma vez caminhando na palavra de Deus que proclama a idolatria do povo de Israel. Um povo que constantemente renova a sua aliança de fidelidade a Deus, mas também sempre cai, sempre retorna ao erro comum de se voltar contra o Senhor e de começar a valorizar aquilo que não é essencial na vida. Nós ouvimos que o povo de Israel construiu um bezerro de bronze, para ser adorado. E esse bezerro foi levado a Samaria, território considerado território dos pagãos, e o povo venerava um objeto sem nenhum sentido, sem nenhuma vida, e tudo isso manipulado pelos reis que foram escolhidos pelo povo de forma errada e que trouxeram grandes prejuízos ao povo de Deus. Líderes inconsequentes, líderes sem inteligência, líderes persuadidos muitas vezes por outros, manipulados, que fizeram o povo sofrer tanto. Evidentemente, a idolatria é o rompimento com a fidelidade ao Deus único e verdadeiro. Todas as vezes que nós rompemos com a fidelidade junto de Deus, nós nos tornamos idólatras. Idolatria não é só a questão de estar diante de uma imagem de gesso, madeira ou qualquer outro material, beijá-la, pegá-la. Muito mais do que tudo isso é quebrar a aliança de fidelidade a Deus. É começar a virar as costas para aquele que é o essencial da vida. E o povo de Israel, proclamado pela profecia de Oséias, viveu esse tempo tão difícil de uma profunda idolatria. E as consequências foram grandes porque o povo começou a se dividir, tudo foi destruído, muitas famílias foram dilaceradas e foram dilaceradas pelas invasões de outros povos. Por isso que o profeta disse: vocês semearam o vento e vão colher tempestade. Quantas vezes nós também não fazemos a mesma coisa, né? Não semeamos vento, achando que podemos tudo, podemos mais, e ousamos muitas vezes até dizer que não precisamos de Deus e nem do próximo. E como nós colhemos tempestades na vida? É um fato. Muitas vezes estamos colhendo as consequências das nossas atitudes. É válido lembrar que todas as nossas ações geram consequências, seja para o bem ou seja para o mal. Se eu escolho o bem, se eu construo no meu caminho atitudes de luz, atitudes de bondade, muito provavelmente eu vou colher também o bem e a bondade. Mas se eu semeio o mal, a destruição, a perseguição, o mal ao meu próximo, tenha certeza que também consequências negativas surgirão na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Não vamos semear ventos para não colhermos tempestades. Semear o vento pode ser simplesmente uma atitude até de orgulho do ser humano, mas a tempestade ela arrasa, a tempestade ela inunda, a tempestade ela destrói. As consequências às vezes são maiores até do que aquele ato cometido. O profeta, então, Oséias, nos chama muita atenção. para nós não deixarmos a idolatria nos dominar, colocarmos pessoas ou coisas acima da nossa fidelidade a Deus, e de nós não semearmos os ventos desta vida, para nós não colhermos tempestades. Lembremos que todo ato tem uma consequência. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, nos chama a atenção para essa jornada difícil de tentar não semear nuvens, ventos fortes, para não colhermos as consequências negativas da vida com as tempestades do mundo. Ele cura o mudo que estava possuído pelo espírito do mal. Não conseguia falar. E Jesus devolve a fala deste homem, liberta este homem do silêncio profundo. A comunicação deste homem, ela é direta. Ele consegue falar. E o falar para este homem significa uma libertação. Nós devemos falar aquilo que Deus gera em nós, a vida. Ele gerou vida para aquele homem, ele gerou cura, ele gerou libertação. E é interessante porque a agenda de Jesus durante o dia, ela é bastante prolongada, bastante intensa. Ele passa o dia inteiro curando, libertando, renovando a vida das pessoas, acordando o povo, porque ele percebe que o povo está sem pastor. Os líderes haviam abandonado o povo, como sempre. Não havia rei, não havia príncipe, não haviam pessoas que pudessem inspirar confiança. E Jesus se compadece deste povo. A compaixão do Senhor significa é com o sofrer do outro. Jesus tinha compaixão porque justamente ele se colocava no outro que sofria. Seja o leproso, seja o paralítico, seja o cego, seja a prostituta usada o seu corpo para poder sobreviver. Jesus se colocava no lugar do outro e por isso que ele agia com tamanha compaixão, com tamanha misericórdia. Mas no final de um dia, Jesus ensinou a multidão: rezem, peçam ao Pai para que ele envie trabalhadores para a messe, porque não é fácil. As tempestades da vida são muitas e são fortes, são rigorosas. Pedi ao Senhor da messe, o Senhor da vida, o Senhor do trabalho. Pedi a Ele que Ele envie trabalhadores, porque a vida não é fácil. Precisamos de homens e mulheres comprometidas com a força do bem. Homens e mulheres éticos, homens e mulheres honestos, homens e mulheres que inspirem as novas gerações à conduta do bem, da verdade, do correto. É isso que hoje a palavra hoje nos convida. Não semeie vento e não colherás tempestade. Tenha cuidado com as idolatrias. Faça de tudo para que a tua ação no mundo revele que você é um trabalhador da messe, você colabora com o reino de Deus, você é mais um operário do Senhor e com as suas mãos, com o seu coração, com a sua mente e com a sua alma, você está servindo ao Deus único e verdadeiro. Tomando posse desta palavra, rezemos juntos com toda a confiança que temos no nosso Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Unamos nossas boas intenções no altar do Senhor e rezemos em intenção a Daiane Magalhães da Costa, Maria José de Paula, Raimundo Fernandes antepassados, Marina, Gabriela, Pedro e Fabrício, Viviane Palhares, Vinícius Francisco, Juscelino Martins de Souza, Ibiratã Martins de Souza, Davi de Souza Quino, Marcos Ribeiro Félix, Fernanda Maria Dias Nogueira, Miguel Nogueira Félix, Gabriel Nogueira Félix, Carolina Aparecida de Souza Rodrigues Dias, Camila Raquel Pontelo de Souza, Kleber Carolina, Bolívar Tavares Avelar, Edinaldo dos Santos Tavares. Nos unamos em intenções aos irmãos falecidos, Aldo José de Carvalho, Bernardino Ferreira e Melo, Marta Franci Melo, Carlos Barbosa Vieira, Maria Aparecida Maciel Vieira, Enéa Silva Machado, Eva da Silva Barbosa, Filomena França Souza, Geraldo Alves de Freitas, José Maciel, Maria Bernadette Gonçalves Araújo, Maria Lúcia Fonseca Lanza Maciel, Lincoln Rivadavia França, Lorena Ferreira Andrade Pinto, Wagner Fernando Nogueira da Costa, Washington de Castro Silva, Maria Gilda Guimarães Cabral, Cláudio Roberto Martins Lage, Patrick Pablo da Silva Nascimento, Wagner Eduardo de Castro Pereira, Maria das Graças Lobato, Elias Castanheira, Odete Castanheira, Padre André Agassi e Dom Aldo de Tilo Pagotto. Que o descanso eterno e a paz perpétua sejam constantes na vida desses nossos irmãos. Por eles, por nós, oremos ao Senhor. Nós os pedimos, ó Deus, que enriquecidos por esta tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação sem jamais cessar o vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, gostaria de lembrar que a secretaria do nosso santuário está aberta de segunda a sexta-feira, das 7:30 da manhã às 18 horas, e no sábado, das 7:30 da manhã até às 11, para anotarmos as intenções para a Santa Missa Conventual. Se você assim desejar anotar suas intenções, por gentileza, procure a secretaria do santuário. Gostaria ainda de contar com a sua ajuda, com a sua generosidade e caridade, doando cestas básicas, roupas, calçados, artigos para casa, deixando aqui na secretaria do santuário. Nesse tempo de isolamento social, de epidemia, muitos irmãos estão necessitados dessa ajuda. E se você tem condições de ajudar, lembre do amor ao próximo. Contamos com a sua adesão. E por fim, lembramos que agora dia 12 de julho, domingo, realizaremos a feijoada beneficente do santuário das obras dessa nossa querida igreja. Essa feijoada custa R$ 25,00, dá para duas pessoas, e você pode adquirir também na Secretaria do Santuário. No dia 12 de julho, das 11 da manhã às 2 horas da tarde, estaremos entregando a feijoada aqui no pátio do santuário ou mesmo no sistema drive-thru, nos carros que aqui vierem. Contamos com a sua ajuda, com a sua adesão a esse projeto de amor ao Santuário de Adoração da Comunidade Sacramentina de Sete Lagoas. Pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, venha do alto a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Receba um forte abraço do Padre Jackson, do Padre Juan e do Padre Raimundo, e até amanhã, se Deus quiser.